Oi? Podem chegar mais para cá se quiserem. Está mais ao centro. Vou ficar aqui ao centro. Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Assembleia da República, à Comissão de Agricultura e Mar. E nós hoje, como sabem, temos uma agenda muito preenchida. Agora, da parte da manhã, temos três audições, a três requerimentos. Lá vem a Loisa. O primeiro requerimento é do Partido Comunista Português. É uma audição sobre os incêndios florestais. O segundo requerimento é do PSD, é sobre a gestão da Tapada de Mafra. E o terceiro requerimento é do Bloco de Esquerda, sobre a política agrícola comum. De acordo com o que nós temos estipulado, para este tipo de audições, que se desenvolvem em uma ou duas rondas, o grupo ou parlamentar ou PAN que apresentou o requerimento tem 2 minutos para fazer a apresentação da matéria subjacente ao requerimento. O Governo, neste caso o Sr. Ministro, o que entender, tem 10 minutos para responder. Depois haverá uma ronda por todos os partidos, com início no grupo parlamentar ou no PAN, para iniciar, portanto, perguntas ou comentários à exposição do Sr. Ministro. E depois, na parte final, o Sr. Ministro tem 10 a 15 minutos para responder. Poderá haver, se assim o entenderem, uma segunda ronda. E a segunda ronda é 3 minutos por grupo parlamentar, com uma resposta final de 5 minutos do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado. E dada a agenda carregada que temos, eu pedia a todas e a todos que fossem rigorosos na utilização dos tempos que estão definidos para que possamos cumprir a tempo e horas esta agenda, como disse, muito preenchida e muito completa. Assim sendo, e dando início aos trabalhos, agora de uma forma mais direta, tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Dias, para apresentar o requerimento sobre os incêndios florestais. Faz favor, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado Miguel Freitas. Este requerimento vem na sequência de uma das maiores catástrofes de que fomos vítimas o ano passado. Portugal confrontou-se de facto com uma catástrofe imensa, enorme, não só pela questão em termos materiais da destruição que provocou, como também pelas vítimas que aconteceram na sequência dos incêndios. De facto, foram sendo tomadas medidas com timings diferentes, com necessidades diferentes, e agora que já começaram a ser pagas e começaram a ser criadas condições para tentar minimizar os efeitos desta catástrofe, entendemos nós que seria importante um rigoroso acompanhamento e fiscalização por parte da Assembleia da República, no sentido de ir aferindo, de facto, como é que estão a ser dadas respostas à população, às vítimas e também, de certa forma, compreender se essa resposta está a ser efetiva, se está a ser adequada. Temos que dizer que mais vale tarde do que nunca, porque de facto estava previsto que no final de fevereiro começássemos estas nossas audições trimestrais a mais do que um ministério, porque ela é transversal a vários ministérios, esta situação, e de maneira que, começando um pouco tarde, mas dizermos que mais vale tarde do que nunca, porque temos a oportunidade de refletir e de discutir aquilo que está a acontecer no terreno. E desde já, Sr. Ministro, questionar-lhe agora logo nesta introdução, de que, considerando que o Estado tem chegado no mundo interior e no mundo rural de uma forma retirando-lhe serviços públicos, escolas, retirando-lhe muito daquilo que precisam para fixar as pessoas, sob a pressão que surgiu face a uma ameaça da multa, as pessoas tomaram uma atitude de, talvez mais emocional do que muitas vezes racional, de proceder a queimadas. E como é que o Sr. Ministro justifica que já este ano tenham falecido 6 pessoas na sequência das queimadas, porque o pavor, o pânico instalou-se e as pessoas, de facto, acabam por, de uma forma mais irracional, avançar para estas medidas que muitas das vezes têm consequências drásticas para as próprias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro, 10 minutos para fazer uma exposição sobre o assunto. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado João Dias, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que aqui venho. O Sr. Deputado disse que estas audiências trimestrais começam tarde. Eu, aliás, já há uns tempos atrás fui na comunicação social muito fustigado pelo Partido Comunista Português, dizendo que não comparecia nestas audições. Gostava de deixar muito claro que esta é a primeira audição para a qual fui convocado e para a qual me dispus imediatamente a comparecer. Portanto, se houve atraso no início dessas audições, elas não são seguramente imputáveis ao Ministro da Agricultura e ao Governo, e quero reiterar uma vez mais que as audições podem ser até diárias, que eu aqui estarei com todo o gosto a prestar, como é meu dever, os esclarecimentos ao Parlamento. Sr. Deputado, eu quero dizer que todos nós estamos cientes de que se abateu sobre o país no ano passado uma enorme tragédia, da qual, pelo menos aqueles que a vivenciámos e que fomos dela contemporâneos, jamais esqueceremos durante o percurso das nossas vidas. Porque, de facto, foi uma tragédia que chocou o país e nos despertou para um problema que, até aqui, julgávamos circunscrever-se apenas a perdas materiais. E esse facto levou, de facto, o Governo, e creio que todas as instituições, o Parlamento e a própria sociedade, a mudar de atitude. Aquilo a que assistimos neste momento na sociedade portuguesa é uma total mudança de atitude face à problemática dos incêndios florestais e que se tem vindo a traduzir, desde logo, numa enorme mobilização da sociedade, como sabe, por força das minhas próprias funções e como acontece certamente com os seus deputados também. Percorremos o país de lés a lés e não é preciso estar muito atento para observar o enorme trabalho que empresas concessionárias das estradas, autarquias, proprietários individualmente considerados, o próprio Estado, nas áreas que lhes dizem respeito, o esforço preventivo que está a ser efetuado e que não tem qualquer precedente com aquilo que aconteceu no passado. Assim como nunca houve uma resposta tão pronta e tão avultada em meios financeiros como foi o apoio às vítimas dos incêndios. Eu, obviamente, devo circunscrever-me àquilo que é da responsabilidade do Ministério da Agricultura. E sobre essa matéria, Sr. Deputado, gostaria de lhe dizer o seguinte. Nós atuámos prontamente. E eu tenho uma grande dívida de gratidão para com os funcionários do Ministério da Agricultura, que, com prejuízo da família, de fins de semana, sem remunerações extras, fizeram um trabalho verdadeiramente notável, que nos permitiu, em muito pouco tempo, apoiar 25.101 vítimas. E eu gostava sobre isto dizer porque acompanho, obviamente, os trabalhos parlamentares, como é meu dever, e foi com muita indignação, com muita revolta, que assisti ao vídeo da passagem por esta comissão de um senhor que se auto-intitula membro ou presidente da Associação das Maiores Vítimas do Maior Incêndio de Portugal, acusando-me aqui, e está registado, de mentiroso, porque dizia que os dados que eu apontei quanto ao número de vítimas não têm qualquer aderência com a realidade. Eu quero dizer, Sr. Deputado, posso ter muitos defeitos na vida, mas mentiroso nunca dei por isso. E para que não subsistam quaisquer dúvidas sobre esta matéria, irei fazer publicar nos próximos dias no site do IFAP os nomes e os montantes de todas as 25 mil pessoas que foram beneficiadas e espero, a partir dessa data, um pedido de desculpas público de alguém que eu acho que não tem qualquer direito de caluniar, e ainda por cima, caluniar um membro de uma instituição noutra das mais importantes instituições da República. E, portanto, senhores deputados, gostaria de anunciar aqui em primeira mão que serão publicados no site do IFAP todos os dados, exceto aqueles que foram pagos pelo Fundo de Financiamento de Revita em Pedrógão, e uma vez que são dados que não foram pagos pelo Ministério da Agricultura, ainda que nós tenhamos instruído os processos, naturalmente a entidade em causa decidirá se publicará os nomes individuais ou não. Mas o montante global e o respectivo montante follow-up, isso da parte que procedeu aos pagamentos da entidade a autorizarem ou estiverem disponíveis a que sejam também publicados no site do IFAP, sê-lo-ão, para que não subsistam quaisquer dúvidas sobre esta matéria. Senhor Deputado, o esforço financeiro que fizemos para apoiar estas pessoas não tem qualquer precedente com o que aconteceu no passado. E gostaria de lembrar que no passado apenas se aplicou, em situações de incêndios, apenas se aplicou a medida 622 do PDR. E essa medida foi aplicada de tal forma que o valor mínimo para poder aceder à medida era de 2 mil euros. Quer dizer, se nós tivéssemos usado o critério que foi usado no passado, seguramente metade das atuais vítimas não tinham tido qualquer benefício. Portanto, nós pusemos os benefícios acima de 0 euros. E foram, quero-vos dizer que as candidaturas simplificadas absorveram 59,2 milhões de euros. As medidas do PDR, a medida 622, que ia dos 5 mil aos 800 mil euros, e não houve nenhuma candidatura apresentada acima de 800 mil euros, portanto, cobriu todos os prejuízos no seu montante máximo, foram apresentadas 707 candidaturas que já estão contratadas e, portanto, que serão pagas mediante a apresentação dos comprovativos, tal como diz. Demos ainda um apoio de 2 milhões de euros para a alimentação animal e pagámos e demos outros um apoio, não está ainda pago, está a pagamento, de 5,5 milhões do programa Vitis, uma vez que reservámos na reestruturação da vinha 5 milhões e meio para os projetos das áreas afetadas, o que dá um apoio total de 91,7 milhões de euros, o que é uma ajuda sem qualquer tipo de precedentes e correspondeu a um enorme esforço financeiro, porque, como podem constatar, quase todo este volume de meios é do Orçamento de Estado. Apenas a comparticipação comunitária do VITIS, que foram cerca de, são 85% de 25 milhões de euros, é dinheiro comunitário, e os 5 milhões e meio do VITIS. É óbvio que não há nenhum dinheiro ou apoio financeiro que pague o sofrimento daquelas pessoas, que pague o afeto que tinham com bens que perderam, bens que são insubstituíveis, animais relativamente aos quais têm um afeto especial, bens pessoais, que não são de forma nenhuma reparáveis. Mas aquilo que a sociedade fez e o que nós fizemos todos, uma vez que se trata do esforço dos contribuintes na sua totalidade, foi tentar minimizar os efeitos desta enorme tragédia e, naturalmente, continuaremos disponíveis. Para além disso, no que diz respeito aos incêndios, temos uma vasta panóplia de medidas que eu próprio e o Sr. Secretário de Estado estamos em condições de vos informar, como seja o trabalho que está a ser feito na limpeza das florestas, nas faixas de interrupção de combustível, o trabalho que lançámos nos parques de madeira para garantir preços remuneradores aos produtores florestais e evitar a deterioração da madeira, estão a funcionar 31 parques, a forma como está a ser gerida e vendida a madeira do Estado, por forma a não inundar o mercado e não fazer baixar o preço, o enorme esforço que estamos a fazer com os chapadores florestais, portanto vamos mais 100 equipas, isto é, mais 500 homens este ano, criámos pela primeira vez as brigadas intermunicipais, ficarão sediadas nas CIME e terão equipas de 3 equipas de sapadores florestais, que além do equipamento normal passarão a ter equipamento ainda mais pesado. Criámos os grupos técnicos intermunicipais, 20 estão feitos. Há um esforço acrescido de vigilância. Ainda ontem assinámos no Ministério da Agricultura o programa Faunos, com as Forças Armadas, que ampliará o papel destas na vigilância. Avançámos também com as cabras sapadoras, portanto estão neste momento 39 rebanhos, 4.900 animais contratados. Estamos a avançar também na reforma da floresta, no curto, no médio e no longo prazo, sendo que a ação mais próxima e imediata tem a ver com a conclusão dos programas regionais de ordenamento florestal, que estarão, à exceção da região centro, concluídos até ao final do primeiro semestre, e que pensamos que em região centro, onde os trabalhos têm sido mais complexos, teremos esse trabalho concluído no final de julho. Portanto, para além de um conjunto de outras ações que estão em curso e que teremos todo o gosto em esclarecer-vos, querendo com isto dizer, e com isto termino, Sr. Presidente, devo estar a acabar o meu tempo, dizendo que, de facto, estamos no limite da nossa capacidade de executar. Tem sido um esforço gigantesco por parte do CNF, a quem eu quero sublinhar aos seus técnicos, a trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo, num trabalho muito, muito, muito exigente, que é justo realçar. Enfim, creio que estamos a fazer aquilo que, ao fim e ao cabo, é o nosso dever, que é evitar que qualquer tragédia semelhante, e que não possa ocorrer, e muito menos que possa provocar qualquer vítimas humanas, e naturalmente reduzir ao mínimo as perdas materiais. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. De facto, o PCP hoje trazia-lhe aqui uma sugestão que o Sr. Ministro anunciou agora mesmo, que era de que pudesse divulgar, de facto, a lista das vítimas e das pessoas, dos agricultores que foram prejudicados e com os devidos apoios. Agora, queríamos-lhe acrescentar mais um pedido, que seria, de facto, que essa lista contemplasse não só os apoios que foram dados, como também o valor das candidaturas que cada um das vítimas pediu, para nós percebermos aqui qual é o diferencial entre o que foi pedido, o que foi apresentado como perda e o que, de facto, no fim, foi pago. Porque uma das questões que nós colocamos constantemente é que se estude. Aquilo que nós temos neste momento é que as vítimas chegaram junto do Governo solicitar os apoios. Mas nós, aquilo que nós que gostaríamos era que se estude o real problema, que se saiba qual foi, de facto, os verdadeiros prejuízos. E que, ainda bem, a bem da transparência, a bem daquilo que nós gostaríamos, essa informação, ficamos a conhecer, de facto, quais foram os apoios que foram dados, mas é importante também sabermos quais foram os cortes que foram feitos face às candidaturas. A propósito das candidaturas simplificadas a 5 mil euros, Sr. Ministro, chegou-nos informação, e queria que o Sr. Ministro nos esclarecesse disto, porque é uma informação que nos chega por parte de queixas, e depois estas queixas muitas vezes carecem de alguma confirmação mais oficial, de que aqueles agricultores que já receberem apoios de RPB superior a 5 mil euros estariam de fora destes apoios, de se candidatar às candidaturas simplificadas até 5 mil euros. De facto, é assim, a dúvida que nós temos é que no caso dos incêndios de Pedrógão, isto não aconteceu assim. Saber-se nos incêndios de outubro se está a passar isto, e existe aqui um diferencial em termos de atuação. Também, Sr. Ministro, foi aprovada nesta Assembleia da República um projeto de resolução que define, que recomenda a reabertura das candidaturas. E aquilo que nós gostaríamos de saber é se aceitará ou não o Ministério e o Governo a reabertura das candidaturas, se vai ou não seguir essa recomendação da Assembleia da República. Uma outra questão que nos tem deixado, e o Sr. Ministro sabe, que já falámos particularmente sobre esta questão, de que muita gente poderá ter ficado de fora. Voltamos a questionar disto, porque chegam-nos muitos agricultores a dizer que... E a questão que acontece muitas vezes foi esta. Os agricultores fizeram a declaração de prejuízos e entenderam que isso seria já a candidatura. Não foi por motivos diversos, até por motivos de questões de saúde, por motivos de dificuldades e até por este entendimento que as pessoas tiveram ao fazer a declaração de prejuízos, que já seria então a candidatura. Saber, Sr. Ministro, se está na disposição de ir para o terreno, de ir procurar saber os casos, saber quem é, de facto, se ainda está alguém que ficou por os seus prejuízos, que apenas ficaram declarados e não avançaram para o processo de candidatura. Porque, de facto, isto é uma preocupação grande. E acho que achamos nós que o Governo e o Ministério da Agricultura deverá também ser proativo neste sentido e ir para o terreno e tentar conhecer, de facto. Porque o Sr. Ministro disse, e eu estive no Congresso da CNA, eu estive lá presente, e o Sr. Ministro disse que quem tiver reclamações a fazer, que me faça chegar, mas o Sr. Ministro sabe que muitos dos agricultores com 70 anos, com 75 anos, têm dificuldades em conseguir tratar disto. E o Sr. Ministro, acho que até questionar, Sr. Ministro, salvo erro, o Sr. Ministro já nos informou de que foram aceitos 20, pelo menos 20 reclamações. Será que não há mais 20, 30 ou 40 ou 100 pessoas que fizeram as suas candidaturas e elas não foram devidamente consideradas, ou que não avançaram, e isto é uma, não nos deve ficar na consciência de que, injustamente, por algumas incapacidades, não foram consideradas e as pessoas não foram devidamente ressarcidas dos seus
prejuízos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, relativamente a algumas das situações que aqui anunciou, primeiro gostava de lhe deixar a nota que o PSD considera que, atendendo à tragédia do ano passado, era o que faltava que não tivessem sido tomadas medidas e que este ano as coisas não estivessem preparadas para que não se repetissem tragédias dessas. Porque nós vivemos, infelizmente, a maior tragédia de todos os tempos em termos de incêndios em Portugal. E, portanto, mal seria que não houvesse medidas e que não tivessem sido tomadas medidas. Isso, então, era absolutamente injustificável e, portanto, as medidas tinham que ser tomadas. Algumas medidas naturalmente foram tomadas, sendo que tomámos nota que o Ministério, aliás, o Governo, seria mais rigoroso dizer, apostou em algumas recomendações que foram feitas a quando do primeiro relatório da Comissão Técnica Independente aos incêndios de Pedrógão. No entanto, para a nossa decepção, não tomou também em conta as recomendações do relatório de outubro. E com isto, Sr. Ministro, queria tocar em dois ou três pontos, nomeadamente no facto de, relativamente ao novo regime de arborização e rearborização, o Ministério da Administração Interna, aliás, Sr. Ministro, gostava que depois comentasse como se sente quanto a esta desautorização que teve por parte do Ministério da Administração Interna, altera a distância entre copas das árvores a quando da plantação. Sendo que todos os técnicos, e eu própria estive na audição da Comissão Técnica Independente no âmbito da primeira comissão, onde também participou a Comissão de Agricultura e Mar, que todos os técnicos dizem que isso é uma asneira, que tecnicamente não faz sentido, até porque permite que os matos se desenvolvam por falta de copa que impede, que faz com que a luz solar penetre e, portanto, os matos continuem a desenvolver-se, não havendo esta proteção dos solos. Gostava que comentasse porque é que esta medida foi tomada pelo Ministério da Administração Interna, qual foi a posição do Ministério da Agricultura quanto a esta matéria em concreto, porque realmente nós consideramos que é uma desautorização completa do Ministério de que Vossa Excelência é titular e, portanto, gostava que comentasse isso. Também, outra preocupação que tem a ver com uma coisa que o Sr. Ministro aqui anunciou, que é o ordenamento florestal. Cadastro, Sr. Ministro. O Governo aprovou há cerca de um ano, aliás, numa maratona que estivemos aqui até às 9 da manhã, se não foi nesta, até julgo mesmo nesta sala, e portanto, mas foi aqui, tivemos até às 9 da manhã, e portanto aprovámos aqui o chamado pacote florestal e o Governo prescindiu nessa altura da ideia de um verdadeiro cadastro e decidiu fazê-lo apenas em 10 concelhos. Um ano está quase a passar. Sr. Ministro, como é quanto a cadastro? Porque é muito bonito nós falarmos de ordenamento do território, ordenamento florestal, quando todos os agentes do setor dizem sem cadastro não há verdadeiro ordenamento. E, portanto, como nós parece que estamos a tratar do telhado, em vez de tratarmos do alicerce, Sr. Ministro, como estamos de cadastro? Que isso é um elemento fundamental. Finalmente, também, Sr. Ministro, gostaria de, quanto às medidas que aqui anunciou, primeiro gostaria que nos respondesse relativamente à medida 622. O Parlamento aprovou um projeto de resolução para reabertura do programa, porque houve muitos agricultores e muitos lesados que ficaram de fora deste programa, por questões variadas, mas a verdade é que não cumpriram os prazos, por desconhecimento, por desinformação, por uma série de contingências, mas a realidade existe e, portanto, também estes são vítimas e não podemos deixar, numa situação tão catastrófica para o nosso território, não podemos deixar de fora estes lesados que, por uma questão ou outra, acabaram por não aceder a estas ajudas. O Governo irá realmente reabrir esta medida ou estas pessoas perdem a esperança e ficarão de fora dos apoios aos seus prejuízos, como o Sr. Ministro sabe, são muitas centenas e quase sempre as vítimas mais deprimidas, menos informadas, é que acabaram por não aceder a estes programas. Finalmente, Sr. Ministro, nós falámos aqui, e o Sr. Ministro anunciou uma série de milhões de apoios que foram concedidos, e volto a repetir, mal seria se não tivesse havido apoios, e desta mobilização, como nunca houve do país, que também mal seria se não tivesse havido, e isto eu quero deixar bem claro, mas gostava que o Sr. Ministro nos especificasse quais foram os valores em concreto que foram para cada um destes apoios. Porque, nomeadamente, a reposição de potencial produtivo. A verdade é que nós não sabemos exatamente quais foram os montantes que foram afetos, porque no PDR não conseguimos aceder também. Não conseguimos, apenas conseguimos ver os montantes globais, mas não conseguimos ver, por medida, quais foram os montantes em concreto. Também, Sr. Ministro, gostava de que comentasse o facto de um membro da Comissão Técnica Independente ter afirmado aos meios de comunicação social que esta limpeza desenfreada que nós vimos a fazer da floresta, não estamos a falar das faixas de gestão, mas da floresta, um dos técnicos da Comissão Técnica Independente ter afirmado, quando o Governo diz que é a maior revolução dos últimos 800 anos e ter sido afirmado que talvez seja a maior asneira dos últimos 800
muito obrigado,
anos.
Obrigado, Sr. Deputado.
Estava a comentar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, José Rui Cruz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. Depois de termos ouvido aqui o Sr. Ministro, o PCP como autor do requerimento e os deputados que nos antecederam, percebemos que, afinal, a ação do Governo nestes meses tem sido de facto eficaz, porque o PSD, nomeadamente agora com a intervenção da deputada Emília Cerqueira, resume-se aqui às copas. O cadastro parece-me uma coisa importante. Até parece que nos últimos anos não houve ordenamento florestal, porque parece que sem cadastro não há ordenamento florestal. E, no fundo, aquilo que são as reivindicações do principal partido da oposição, no fim destes meses, esfumou-se aquilo que é... Hoje o PSD vem a esta audição do Sr. Ministro de uma forma quase que dizendo que, afinal, a atuação do Governo tem sido, como disse o Sr. Ministro na sua intervenção inicial, o Governo tudo tem feito para que, dentro daquilo que foi a maior tragédia que jamais aconteceu em Portugal nos últimos anos, tudo tem sido, dentro do possível, bem levado a cabo pelo Governo. De facto, como o Sr. Ministro disse, há aqui alguns pontos que importa que sejam esclarecidos para, de uma vez por todas, serem clarificados e para nós todos percebemos e as pessoas lá em casa perceberem. E há aqui alguns dados que eu acho que é importante todos clarificarmos. A questão do número de apoios e o número de pessoas que foram abrangidas pelos apoios, eu acho que é importante ser, de uma vez por todas, esclarecidas. Quantas pessoas foram abrangidas pelos apoios? Foram, de facto, mais de 25 mil pessoas. O Sr. Ministro disse que, na sua intervenção inicial, de que faria questão de colocar essa informação na página do IFAP. E a questão que eu coloco é: é possível que essa informação, além de ser colocada na página do IFAP, seja colocada por município? É a questão que eu deixo. Porque se for num conjunto de 25 mil pessoas, será difícil depois cada um ir tentar perceber onde é que elas estão perdidas e é difícil de perceber. Depois também há aqui uma questão que me parece que nós às vezes falamos de tantos milhões que nem temos noção da quantidade de milhões que estamos a falar. O Sr. Ministro falou aqui de que neste conjunto de apoios o total são mais de 91 milhões de euros. 91 milhões de euros que, segundo eu percebi, segundo o Sr. Ministro disse, sai grande parte do Orçamento de Estado. Ou seja, do Orçamento de Estado, daquilo que são os nossos impostos, sai um bolo desta dimensão para aquilo que é um apoio a um acontecimento só do Ministério da Agricultura. Nós temos que perceber que esta tragédia que aconteceu na região de Pedrógão e que aconteceu na região centro não teve só estes apoios relacionados com a área da agricultura. Teve muitos milhões de apoio na área das indústrias, na área da indústria. Teve muitos milhões de apoio na área da reabilitação das primeiras habitações. Teve muitos milhões de apoio na área das infraestruturas municipais. Da economia. Parece que o PSD se esquece, nestes momentos aqui, em que discutimos aquilo que foi a maior tragédia que aconteceu na região centro, principalmente na região centro, parece que resume-se o problema à Copa das Árvores e ao cadastro. Ora, muito bem, o cadastro é um problema que eu sempre ouvi falar no cadastro. E, tanto quanto sei, o cadastro não é um problema do Sr. Ministro da Agricultura. O cadastro é um assunto que tem mais a ver com o Ministério da Justiça e que está a ser tratado e que já foram dados passos importantes para resolver. Agora, este dinheiro que foi gasto no âmbito do Ministério da Agricultura, tanto quanto sei, se não fosse gasto nestes apoios, poderia alavancar outros programas comunitários que, às vezes, tanto se queixa o PSD, nomeadamente os jovens agricultores e outros, podia dar a comparticipação nacional noutros programas para apoiar outro tipo de áreas. Mas foi gasto como opção política deste Governo para acudir àquela que é a maior tragédia que jamais aconteceu em Portugal. E agora eu pergunto, Sr. Ministro, alguma vez em Portugal, alguma vez aconteceu, noutro tipo, já houve grandes incêndios em Portugal, e alguma vez houve uma resposta parecida com esta, com este tipo de apoios? Alguma vez assistimos a um arrolar de meios, como vimos desta vez, em todas as áreas, e não me refiro aqui só à agricultura, a agricultura fez o seu papel, mas em que o Primeiro-Ministro chamou todas as áreas e no território foram, todos os meios necessários foram alocados para resolver um problema. Eu estou à vontade de falar porque eu sou daquela região e sei bem do que falo. Sei bem do que falo. Eu estou no meio do furacão, estive lá no meio dos incêndios e sinto, é claro que as pessoas querem mais e as zonas já estavam desfavorecidas antes e naturalmente que precisam de investimento. E o Governo, tanto quanto sei, irá a breve medidas que visam que o interior seja tenha medidas que permitam levar investimento para o interior.
Mas este governo,
o Ministério da Agricultura fez tudo aquilo que era possível para que fossem minimizadas
os problemas daquela região. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faça o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu tinha algumas questões para levantar. Evidentemente que o Sr. Ministro fez uma consideração com a qual todos estaremos de acordo. Foi uma situação sem precedentes e esperemos que não seja precedente nenhuma outra, como é evidente. Ninguém deseja repetir, ver-se numa situação igual. E para uma situação sem precedentes, pela sua dimensão dos prejuízos, pelo dramatismo associado à perda de tantas vidas humanas, também se exige e exigia uma resposta sem precedentes. E, portanto, tudo aquilo que foi feito, e penso que todos reconhecemos o enorme esforço por parte da equipa do Ministério, dos Ministérios, por parte dos funcionários, das pessoas que por todo o país, aos mais diversos níveis, quer nas mais diversas entidades, se empenharam de uma forma até à exaustão para recuperar o que é possível recuperar e para mitigar o sofrimento e para recuperar dos prejuízos, é um reconhecimento que deve sempre estar presente no nosso espírito. Uma outra ideia é que este é um esforço que vai ter que ser feito por muitos anos, portanto, porque foi uma catástrofe realmente de uma dimensão, que atingiu uma área tão grande e de tal profundidade e dimensão, que vai exigir um esforço sem precedentes por muitos anos. Dito isto, e portanto com toda a consideração pelo esforço que foi feito, e eu compreendo que muitas vezes quem trabalha muito, muitas vezes não receba da melhor forma críticas, muitas vezes que são injustificadas. Mas também não podemos atirar fora a criança com a água do banho. E independentemente de o tal movimento que o Sr. Ministro referiu, ter feito considerações, porventura, erradas e desagradáveis sobre o trabalho do Ministério, eu convidava o Sr. Ministro e a equipa do Ministério a ouvir com atenção aquilo que as pessoas dizem, até porque não é só o Sr. que fala, o Presidente que fala. Teve cá um numeroso grupo de pessoas, de vítimas dos incêndios, e, portanto, dizem, para além daquilo que o Sr. Ministro factualmente contrapõe como errado, dizem coisas que porventura sejam certas. E, portanto, acho que quem tem um lugar de responsabilidade deve saber separar o trigo do joio e ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer. Uma das questões que levantam, que já foi aqui referida, aliás, é a necessidade, porventura, de alargar o prazo das candidaturas e abrir uma nova oportunidade, porque as pessoas têm muita dificuldade, porque são envelhecidas, porque não lhes chegou a informação, não lhes chegaram os SMS, não perceberam os papéis. E, portanto, esta situação existe de facto. Não é uma invenção de alguém que está com má vontade ou porque, por razões diversas, não gosta do Ministério. Este problema existe, de facto. Assim como existe, de facto, o problema de que os valores reais das tabelas aplicadas não são ajustados. Várias pessoas dizem isto nos mais diversos contextos. E, portanto, aquelas tabelas não são ajustadas. Numa audição que nós já aqui tivemos há uns tempos, eu lembro daquilo que o Sr. Ministro respondeu a isto, algo filosoficamente, disse que as tabelas são as tabelas. São as tabelas. Mas as tabelas estão erradas. Quer dizer, toda a gente diz que as tabelas estão erradas. E, portanto, as tabelas têm que ser revistas para valores que sejam realmente ajustados ao valor de mercado e às necessidades de reposição dos prejuízos. E, portanto, esta era a primeira questão. Segunda questão, que aliás também é levantada, é a necessidade do Estado dar o exemplo. E aí eu remetia para uma resolução da Assembleia da República, que foi publicada há coisa de 2 meses, sobre o Pinhal de Leiria, em que, entre várias recomendações, aliás foi um projeto de resolução aprovado por unanimidade, que tem a ver com um plano de reordenamento florestal que deve ser elaborado, enfim, espero que esteja a ser elaborado, mas que a Assembleia recomendou que fosse tomado com a máxima brevidade medidas que visem a redução do risco de erosão e contaminação de recursos hídricos consequentes aos incêndios. Estou a referir-me à Mata de Leiria e às matas circundantes. Não só à Mata de Leiria, às matas circundantes. Como as cinzas e outros detritos, começando por desimpedir os leitos de várias ribeiras e lagoas. E, portanto, eu perguntava se este... porque isto é um exemplo, é aquilo que o Estado deve fazer, se de facto está a ser feito ou não está a ser feito esta limpeza que foi recomendada pela Assembleia da República, e o que é que está a ser feito na Mata de Leiria e nas matas adjacentes. Depois, ontem, um jornal de referência, enfim, que penso que nos merece credibilidade, numa reportagem que fez no sul do país, alertava para o que, eu vou já terminar, sempre, para o crescimento de espécies invasoras, que está a ser um crescimento brutal, em terrenos ardidos, estevas, acácias e giestas. O ano, feliz ou infelizmente, enfim, é o que é, choveu, a vegetação arbustiva está a crescer muito, e este é um problema grave que existe no Algarve. Para terminar, eu queria dizer o seguinte. Existe um esforço grande no país que o senhor... Eu vou já terminar, peço desculpa. Eu vou prescindir da segunda volta, portanto, peço que me dê mais um minuto, Sr. Presidente.
Não está estipulado que a segunda ronda, Sr. Deputado. Como? Não está estipulado ainda. Faz-se favor terminar, agradecia-se.
Então eu calmo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado pela sua atenção e pela sua colaboração. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor. Hildar Araújo Novo. Sr. Deputado Hildar Araújo Novo, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No momento, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, Após os incêndios de 2017, têm-se levantado várias questões que, inclusive, já foram aqui algumas referidas, sobre a interioridade, o despovoamento, as desigualdades, o envelhecimento e até o empobrecimento. E o CDS entende salientar que, na sequência dos incêndios, as decisões tomadas no que à floresta diz respeito têm revelado um alheamento da realidade e falta de visão, porque é patente o desajustamento das medidas face às necessidades e o contexto de cada região e que tem levado a situações inimagináveis. E a título exemplificativo, penaliza-me referir o sucedido no distrito de Viana do Castelo, onde aconteceu o corte de 50 oliveiras em consequência da famigerada e infeliz campanha de limpeza. O proprietário ficou apavorado com o valor das coimas, eventualmente a serem-lhe aplicadas, caso não observasse a distância entre copas indicadas. Outro caso, publicado ainda esta semana, refere um proprietário que até foi detido por inadvertidamente ter provocado um incêndio ao queimar os sobrantes da limpeza que estava a efetuar e, ironicamente, há que notar que a GNR conseguiu chegar 20 minutos antes dos bombeiros que o próprio chamou. E ainda um último caso, no Douro, em que um caseiro cortou as árvores centenárias em redor de uma casa ou de uma habitação, desta feita por ter sido instado a fazê-lo pela autoridade local. O que nos leva a salientar que o desconhecimento, a falta de acompanhamento e de informação, a desinformação, tudo graça por este país fora em função de legislação casuística precipitada e desadequada. E, no nosso entendimento, o desenvolvimento da ação do Estado e dos serviços, neste caso do Ministério, que o Sr. Ministro tutela, não pode ser alheio àquilo que nós entendemos ser o cumprimento dos desígnios consagrados na Constituição, nomeadamente no artigo 9º, na linha E, entre outros, que refere como tarefas fundamentais do Estado defender a natureza, preservar os recursos naturais e assegurar o correto ordenamento do território, que, no nosso entendimento, não está a ser feito. É mais que sabido que limpar o mato em volta das habitações no raio de 50 metros implica uma despesa significativa para as famílias e que não salva as propriedades no caso de incêndio. Não queremos dizer que não deva haver limpeza, mas é a própria Comissão Técnica Independente que afirma que o resultado desta medida são dúbias, considerando mesmo muito dificilmente possibilitará a salvaguardar as construções. No entanto, não negamos a importância das faixas de segurança, portanto, não são solução milagrosa. Mas, ainda sobre este assunto, para a maior parte dos terrenos arborizados, no que diz respeito à limpeza, foi-nos chegada a informação que cerca de 1000 metros quadrados pode custar cerca de 150 euros, ou às vezes mais. Isto significa que, para manter os parâmetros de limpeza adequados, invariavelmente ou inevitavelmente vai onerar os proprietários que não retiram qualquer retorno que justifique esta despesa reiterada e periódica. E aceitamos e acreditamos que há que criar os incentivos para não abandono das terras, mas também não devem ser criados constrangimentos acrescidos. E perante todos os anúncios respeitantes a esta matéria e não pondo em causa os números que o Sr. Ministro apresenta, pese embora entendermos que as comparações que reiteradamente faz, e hoje também fez, inclusive o próprio Sr. Deputado Rui Cruz, não tem comparação possível com o passado, pois nunca num só ano arderam 500 mil hectares nem morreram mais de 100 pessoas. Mas, concretamente, em relação às perguntas que queremos fazer. Nós gostaríamos de perguntar ao Sr. Ministro de uma forma objetiva que solução vai ser dada às situações como as que atrás referi, criadas pelo Ministério que o Sr. Ministro tutela e decorrentes também do famoso decreto.
Desculpe, Sra. Deputada, importa-se falar um bocadinho mais alto e pedir aos Srs. Deputados que não fizessem barulho, que o Sr. Ministro não consegue ouvir-me. Sra. Deputada, por favor, vai repetir para o Sr. Ministro ouvir, faz favor, obrigado.
Eu comecei por fazer a pergunta que, não sei se houve a parte anterior das comparações, julgo que sim, porque os colegas insurgiram-se contra um facto que é não questionável sequer. De qualquer das formas, o que eu queria saber é que solução...
Senhores deputados, por favor, deixem falar a senhora deputada, faz favor, senhor deputado.
E que também são decorrentes do já famoso Decreto-Lei 10 de 2018. Por outro lado, temos outro assunto que gostaríamos de referir. Temos que algumas câmaras municipais das regiões mais afetadas pelos incêndios de 2017 não atualizaram o respectivo Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios até à data limite imposta pela Lei do Orçamento de Estado, 31 de março. Outras câmaras nem sequer o submeteram e sucesso...
Sr. Deputado, não se importa, por favor, de aproximar o micro...
Está próximo.
É que o Sr. Ministro está-me aqui a referir que não consegue ouvir, só por isso.
Por
problema pode ser do ouvido do ministro.
Bem, eu aí não quero chegar. Eu estava a falar...
Obrigado.
Eu estava a falar de que algumas câmaras municipais das regiões mais afetadas pelos incêndios não atualizaram o respectivo plano municipal de defesa de floresta contra os incêndios e até à data limite imposta pela Lei do Orçamento do Estado, 31 de março. E outras câmaras, temos notícia, que nem sequer o submeteram. E sucede que o CNF é acusado pelas autarquias de ser o responsável pelo atraso na aprovação dos planos devido à morosidade da sua apreciação e, inclusivamente... Nós gostaríamos de referir que nesse particular há uma, além do excesso de morosidade na apreciação, não sabemos a razão porque é que isso acontece. Ou seja, nós gostávamos de saber qual é a situação atualmente, quantos se encontram para aprovar e porquê. E quantos não foram ainda submetidos. Acresce também haver notícia de falta de meios.
Senhor Deputado, agradecia que terminasse, por favor.
Pois, mas interrompemos tantas vezes. E nós queríamos saber se os sapadores estão equipados e prontos para ir para o terreno, qual o ponto da situação quanto ao cumprimento das faixas de combustível no caso de freguesias de primeira prioridade a respeito e, segundo informações vindas a público, o plano de fogo controlado, um dos pontos constantes do Programa Nacional de Redução de Ignições, tem mais de 10 mil hectares autorizados. No entanto, notícias recentes indicam terem sido executados apenas 10% e nós gostávamos de saber o que é que vai suceder ao restante, como vai ser gerido esse combustível. E anunciou também, o Sr. Ministro ainda hoje referiu isso, terem sido criados 31 parques de madeira para os privados, para a madeira do Estado. E queríamos também saber quantos estão realmente a funcionar neste momento, que quantidade de madeira já foi transicionada e, finalmente, estou mesmo à casa, Sr. Presidente, foi lançada uma linha de crédito
ultrapassar muito seu tempo
para as autarquias e privados, quantos contratos já foram celebrados e há uma outra situação, pois o Governo anunciou que assumiria a limpeza de terrenos de idosos e carenciados. Qual é o ponto da situação desta medida? O que são
Senhor Deputado,
os carenciados?
Faz favor de...
Ou seja, como está feita, está a ser feita essa avaliação e essa...
Muito
avaliação.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Não sei quantas vezes.
Os
senhores
deputados,
senhor... Até me confundiram outra
vez. Senhores deputados, eu gostaria de informar a senhor deputado de dar hoje o novo e o CDS que quando houve interrupção também se interrompeu o relógio, não parou. E, portanto, não contou.
Não parou.
Senhores deputados, nós estamos aqui na mesa a acompanhar e se for necessário compensar algum grupo do tempo que o outro grupo gastou mais, nós daremos essa compensação. E a mesa irá fazer isso. Também agradecia é que colaborassem também com a mesa e colaborassem com os colegas, porque as interrupções também se provocam e criam-se estes mal-estares. Senhores deputados, agradecia-lhe o silêncio, por favor, que o Sr. Ministro queria responder. E para se fazerem ouvir na sala, era importante que todos colaborássemos. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, tem 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Irei procurar ser o mais rápido e objetivo possível. Sr. Deputado João Dias, portanto, quero começar por felicitar-me, desculpa a ousadia, por me ter antecipado em termos de transparência ao pedido do PCP. Portanto, antes que o PCP o tivesse requerido, o Governo já tinha decidido tornar totalmente transparente os apoios, os números beneficiários. É isso que faremos. E faremos até ao final desta semana. Portanto, antes do final desta semana, até sexta-feira, estarão no IFAP os nomes e os montantes. Gostava de chamar a atenção do Sr. Deputado do seguinte. O Sr. Deputado fala várias vezes, e outros deputados, na discrepância entre os valores que uma pessoa apresentou e os valores que lhe foram pagos. Eu quero dizer, Sr. Deputado, esses valores, em muitos casos, não puderam ser contemplados porque, por exemplo, olha, houve pessoas que apresentaram dados de construções danificadas com uma área muito superior ao real quando foi verificada. Foram declarados danos que não existiram. Isso foi verificado. É evidente que uma pessoa declarou uma casa com 500 metros que tinha 50. É evidente que não pode ser pago por 500, é pago por 50. Ouça, foram declarados como perdidos bens, incluindo máquinas, que se verificaram que estavam em bom estado. Foram dados como perdidos e como tendo ardido edifícios que se foi verificar que já estavam em ruínas há muitos anos. Houve um número de árvores que foram ditos como tivessem ardidos muito superior àquilo que foi verificado no local. Portanto, houve muitas situações, Sr. Deputado, seria completamente irresponsável e inaceitável por parte do Governo que pagasse pura e simplesmente o que as pessoas pediram. Porque há pessoas que têm, valorizaram bens pelos quais tinham um valor estimativo, que são valores que podem ser justos na avaliação da pessoa, mas não podem ser objetivos, porque os dados que aplicamos, eu gostava de sublinhar isto e responder a outros deputados, os dados que aplicamos, porque há bocado o Sr. Deputado Carlos Matias dizia que temos que mexer nas tabelas. Ó Sr. Deputado, mas temos que mexer nas tabelas porquê? Não basta dizer que veio cá alguém dizer que as tabelas não são boas. As tabelas foram feitas por técnicos competentes e idóneos. Mais, são as tabelas que foram feitas ainda pelo governo anterior. São as tabelas que são aplicadas em todos os projetos de investimento. Nunca até hoje houve uma reclamação. Eu não estou a dizer se estão bem, se estão mal feitas. Agora, eu parto do princípio que foram feitas por técnicos, que são técnicos que não são do partido do governo ou que não são do partido do governo anterior. São técnicos honestos, responsáveis, técnicos da administração portuguesa, que eu não tenho o direito de pôr em causa só porque vem alguém ao Parlamento dizer que não concorda. Portanto, eu pedi ao Sr. Deputado, se diz não concorda, diga não concorda porquê e que bem da tabela. E se houver, naturalmente, dados que estejam incorretos e careçam de ser corrigidos, nós estaremos dispostos a corrigi-los. Agora, corrigir porque as pessoas acham que o bem tal devia valer muito mais do que está na tabela. Ou seja, como lhe digo, são milhares de projetos que são aprovados todos os dias, há muitos anos, nos quadros comunitários de apoio, e que nunca vi pôr em causa. Portanto, temos de ter alguma atenção, porque somos responsáveis também pela utilização de dinheiros públicos. O Sr. Deputado falou na reabertura das candidaturas e outros deputados falaram na reabertura das candidaturas. As candidaturas estiveram abertas e beneficiaram um universo que é quase o universo total de agricultores daquelas zonas. Se forem ver o número de agricultores que existem nas zonas ardidas e se forem ver o número de candidaturas apresentadas, elas são praticamente coincidentes com os números de agricultores. Portanto, vir dizer que as pessoas não souberam, não é verdade. Ou que as pessoas pensavam que uma declaração de prejuízos é a mesma coisa que uma candidatura. Uma candidatura está publicada no Diário da República. Estamos num Estado de Direito. O desconhecimento da lei não serve a ninguém, para nenhuma lei. Portanto, estão publicados no Diário da República, estão as regras, estão os prazos, e foi isso que foi cumprido. Foi isso que foi cumprido. Há alguém que passa pela cabeça de quando acabar agora o prazo de entrega do IRS, dizer que não concorda com o prazo, ou porque era velhinho, ou porque foi ao hospital, e portanto, tem de ser aberto um novo prazo para o IRS. O que é que eu disse, e reafirmo, eu estou disponível, o Governo está disponível, para analisar todas as reclamações das pessoas que justifiquem por que razão é que não apresentaram as suas candidaturas. E, portanto, fiz esse apelo, têm entrado reclamações, estão a ser analisadas, já deferimos algumas. Obviamente, se alguém disse que não pode fazer uma candidatura porque esteve hospitalizado, porque teve um assunto urgente a tratar no estrangeiro que não esteve no país, naturalmente que seremos condescendentes com essas situações. Agora, pessoas como eu ouvia dizer que não apresentaram candidaturas porque não acreditavam que o Governo pagasse. Ora, se alguém não acreditava que o Governo pagasse e por causa disso não apresentou uma candidatura, obviamente não vamos reabrir candidaturas por causa disso. Alguém disse, creio que foi o Sr. Deputado do CDS, que à medida 622 houve pessoas que não... Ou seja, não tenho conhecimento, não chegou ao meu gabinete num único caso... Ah, peço desculpa, portanto, peço desculpa. Não é? Não conheço um único caso da medida 622 que tivesse dito que não pudesse ter apresentado candidatura. Não conheço. Não é? Mas aplica-se. Ouça, haja uma pessoa que diga que esteve hospitalizada durante o período das aberturas das candidaturas, que esteve ausente no estrangeiro, que teve um motivo ponderoso e para essas pessoas abriremos candidaturas. Não é? Para pessoas que foram negligentes, para pessoas que não acreditavam, para pessoas que, por qualquer outra razão, não apresentaram, obviamente não abriremos candidaturas. Agora, estamos disponíveis, porque, repare, pagámos e estão a pagamento mais de 25 mil. 25 mil. Eu reparo que correspondem praticamente à totalidade dos agricultores das zonas afetadas. Portanto, esta questão, nós estamos disponíveis para apreciar todas as reclamações e dar razão a todos os casos justificados. Reabrir candidaturas, não parece que seja... Porque isso abriria uma nova caixa de Pandora, que viriam agora uma quantidade de pessoas, provavelmente que por isto ou por aquilo, e numa altura em que se torna difícil confirmar se houve prejuízo ou não. Porque, entretanto, já choveu, já há vegetação, já há máquinas... Enfim, não é possível manter em aberto contínuo uma tragédia que aconteceu há 6 meses num caso, há um ano no outro. E também não percebo porque é que em Pedrógão, que o processo foi exatamente igual, nunca se colocou o problema, foi exatamente igual. O processo foi exatamente igual. Nós, mal ocorreram os acontecimentos, pedimos que as pessoas manifestassem uma declaração de prejuízos, para nós termos uma ideia de qual era a dimensão, para ver que medidas é que era necessário acionar, e depois de termos feito essa avaliação prévia, abrimos as candidaturas e as pessoas tiveram de candidatar-se. Ora, só nos incêndios de outubro é que há estes problemas todos. Em situação análoga, em junho, esta questão, como podem constatar, nunca se colocou. O senhor deputado perguntou também se às candidaturas simplificadas não podiam candidatar-se pessoas que recebiam anualmente mais de 5 mil euros. Ó, senhor deputado, se leu os despachos de Pedrógão e de Outubro, se leu, verificará que é assim mesmo. Não, não é, essa informação é que lhe chegaram. A informação está publicada no Diário da República através dos despachos e dos avisos dos concursos em que estão clarificadas estas regras. E elas são muito simples. Nós entendemos que as medidas simplificadas eram para os pequenos e muito pequenos agricultores que não tinham contabilidade organizada, portanto eram agriculturas mais simples. Entendemos que quem recebe 5 mil euros por ano da PAC, quem recebe 5 mil euros por ano, isto é, cerca de 500 euros, que é um salário mínimo por mês de subsídios, deve ir à ajuda que é dedicada aos agricultores profissionais. E por isso dissemos que as medidas simplificadas não se aplicam àqueles que recebem mais de 5 mil euros, porque é estranho, um agricultor que receba 5 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil, vá beneficiar de uma ajuda simplificada destinada aos pequenos agricultores, quando há uma medida destinada para os grandes agricultores. E, portanto, o que a portaria diz, nos dois casos, é exatamente isso, quanto às regras de acesso aos apoios. A senhora deputada Irmínia, portanto, diz que não concorda, a Emília Sequeira diz que não concorda, que os 10 metros é muito, 4 metros é que era bom, 5 metros, 6 metros. Ó, senhora deputada, sobre a distância a que devem estar as árvores para que elas provoquem o menos risco possível, não creio que essa seja a grande questão filosófica que nos deve agora aqui entreter, não é? De qualquer modo, a legislação que está em vigor é uma legislação que foi aprovada pelo Conselho de Ministros, é uma decisão do Governo e foi considerada a mais adequada para prevenir. E a nossa preocupação foi prevenir, é essas medidas que estamos a executar. A senhora deputada diz, o cadastro que sem cadastro não é ordenamento. Exatamente, senhora deputada. Porque sem cadastro não é ordenamento é que nós começámos a fazer o cadastro. Porque nos 4 anos anteriores ninguém se lembrou que para haver ordenamento era preciso cadastro. Não é? Não é? Ó, senhor deputado, exatamente porque nos 4 anos anteriores e nos muitos outros anteriores, tirando pequenas exceções, não houve cadastro, é que nós estamos a fazer e bem. Ouça, bem de forma simples e de forma rápida. E o processo que está a decorrer nestes 10 concelhos é um êxito. Existem milhares de pessoas já cadastradas e outras milhares que manifestaram o interesse. O Ministério da Justiça abriu recentemente até carrinhas móveis. Ainda ontem vi na imprensa, esta não é uma medida da responsabilidade da agricultura, é do Ministério da Justiça, mas ainda ontem vimos na imprensa, passaram a circular carrinhas móveis, para cujo financiamento o Ministério da Agricultura está a dar também um contributo, para que o processo seja ainda mais rápido, mas está a revelar-se um êxito e quando, tal como foi decidido pelo Parlamento, aqui viemos fazer a avaliação no final do ano, tenho a certeza que todos os seus deputados concluirão que foi um enorme êxito e que se justificaria, tal como o Governo inicialmente tinha previsto e tinha proposto, que se justificaria que todo este processo fosse alargado a todo o país e estou certo que a partir do próximo ano se-lo-á por decisão unânime do Parlamento. O Sr. Deputado José Cruz voltou a perguntar-me quantas pessoas foram frangidas. Volto a repetir-lhe, segundo os dados que tenho disponíveis até ao momento, 25.101. 25.101 pessoas nestes municípios abrangidos pelos incêndios. E, de facto, correspondente a uma ajuda, que lhe disse, aproxima-se dos 92 milhões de euros, dos quais apenas 26 milhões são apoios comunitários. Portanto, a diferença, 65 milhões saíram integralmente do orçamento do Ministério da Agricultura. O Sr. Deputado Carlos Matias diz que temos que ouvir com atenção as pessoas. Sr. Deputado, eu aproveitava, e também para o Sr. Deputado João Dias, quando há pouco me diziam que há discrepâncias entre os valores que as pessoas apresentaram, os valores que lhe foram pagos. Ó, Sr. Deputado, perdoem-me a ousadia de estar a fazer uma sugestão ao Parlamento. Mas eu, se me permitissem essa ousadia, faria a seguinte sugestão. Temos 25 mil pessoas. Os senhores vão ter os nomes dessas pessoas no site daqui a poucos dias. Escolham 5, 10, 15, as que quiserem. E peçam a essas pessoas para virem aqui perante esta comissão. e que nós venhamos aqui com o processo para justificar, perante esses casos concretos, que os senhores escolham aleatoriamente, qual a razão entre a discrepância entre o montante que foi pedido e o montante que foi pago. Porque estar aqui a falar em abstrato, perante 25 mil casos, que há o caso A ou o caso B, que há uma diferença entre o que devia ser e o que foi pago, ou seja, escolham 25 casos e vamos ver se houve erros, se houve diferenças, se houve relações de injustiça, porque de facto ouvir, para quem perdeu tudo, e cada um de nós que tivemos a sorte de não ser bafejados, não devemos fazer a mínima ideia do que significa perder tudo. Qualquer valor que seja pago será sempre um valor insuficiente. Mas eu sugeria esse exercício. O Sr. Deputado Carlos Matias falou ainda da questão do Pinhal da Gria, quer dizer que, tal como o Governo prometeu, até ao final de junho será apresentado o plano de recuperação do Pinhal de Leiria, que está a ser elaborado neste momento por um consórcio onde estão universidades e empresas, e portanto, ao final de junho teremos esse plano. As medidas de emergência estão a ser executadas, como é óbvio, como calculará, os problemas de erosão que se colocam no Pinhal de Leiria, que é uma zona plana, não tem nada a ver com os problemas de erosão que se colocam em regiões com declives elevadíssimos. O problema é completamente diferente, mas não obstante, a regularização das linhas de água tem vindo a ser objeto de intervenção. A senhora deputada Hilda diz que as medidas são desajustadas, tanto quanto percebi, diz que as faixas de limpeza não são milagrosas, mas são importantes, isto é, são boas, mas não são boas. Diz que os custos da limpeza é caro. Senhora deputada, portanto, as regras são o que são, e são as que estão a ser cumpridas, e a ser cumpridas pelos portugueses de uma forma geral. Alguém desrespeitou a lei cortando mais do que devia? Provavelmente sim. E se o fez, também está sujeito a penalização, porque, como sabe, se ler a lei, diz que os pomares, os olivais, os jardins, portanto, são áreas que não são abrangidas por estas medidas. Portanto, se alguém foi cortar oliveiras, e se essa pessoa cortou oliveiras, sabe o que é uma oliveira, sabe com certeza que esteve a violar a lei ao fazer esse procedimento, não é? Todos nós sabemos que as leis não são todas cumpridas integralmente por todos os cidadãos, mas se há excessos, esses excessos violam a legislação e naturalmente são lamentáveis e são sujeitos a penalização, como não pode deixar de ser. Quanto à questão dos planos de defesa da floresta contingente dos municípios, quero dizer que não é verdade, senhora deputado, não é verdade, e eu repito pela terceira vez, não é verdade que o ICNF tenha qualquer responsabilidade nesta matéria. Dos 41 municípios que faltam apresentar planos de defesa contra a floresta, 5 estão em apreciação do ICNF, 5, 13 foram rejeitados e os restantes nem sequer deram entrada no ICNF. Portanto, o ICNF está neste momento em análise, 5 dos 41 municípios em incumprimento, sendo que 13 deles foram rejeitados. No que diz respeito aos parques de madeira, estão a funcionar neste momento cerca de 31, não é cerca, são exatamente 31, e neste momento já foram comercializadas nos parques 7 mil toneladas de madeira, de pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu queria informar que, senhoras e senhores deputados, nomeadamente do PSD e do Bloco, que há momentos não tinha, que tinha necessidade de ter mais tempo para falar, que, de acordo com a vossa vontade, se assim o entenderem, será feita uma segunda ronda. Deixo à vossa consideração. Faça o favor de se pronunciarem, se querem ou não, uma segunda ronda. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Eu gostaria de intervir aqui numa segunda ronda, porque foram aqui acusações feitas ao PSD, que eu não posso, obviamente, deixar de criticar.
Basta que um grupo peça uma segunda ronda, vá uma segunda ronda, portanto, o Bloco já tinha manifestado também essa vontade, então vamos ter uma segunda ronda. Para a segunda ronda, queria informar que cada... Agradecia, por favor, a atenção aos tempos e ao modo como vamos usar a segunda ronda. Cada grupo parlamentar tem 3 minutos... E, no final, o Sr. Ministro tem 5 minutos para responder às questões que lhe forem colocadas. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, em nome do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhores, Senhor Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Na sequência da primeira intervenção do PSD, foi aqui dito que a preocupação do PSD se resumia à preocupação do cadastro de copas. Ora, não posso deixar de lamentar este tipo de afirmação. Efetivamente, foi dito aqui pelo Sr. Ministro que está a haver uma enorme mobilização, um enorme esforço, uma enorme vontade do Governo de reunir todas as condições para que estes trágicos acontecimentos não se repitam. Queria aqui dizer o seguinte, é que este enorme esforço que está a ser feito pelo Governo é também na sequência de uma enorme tragédia que aconteceu. Nunca antes tinha acontecido isto. E eu queria aqui dizer o seguinte, é que se esta enorme mobilização que está a ser agora feita tem sido feita também no combate aos incêndios, provavelmente não estaríamos a lamentar este número grande de tragédias. O PSD teve a oportunidade de dizer aqui nesta casa, por várias vozes, após os trágicos incêndios de Pedrógão, de que teria havido descoordenação, falta de meios e que tudo tinha falhado no combate àquele incêndio. O Governo fez ouvidos moucos relativamente a esta matéria. E foi por isso, como agora é evidente nos relatórios da Comissão Técnica Independente, que efetivamente houve descoordenação, houve falta de meios. Mas queria aqui também dizer, relativamente àquilo que aqui disse o Sr. Ministro, o seguinte. Sr. Ministro, há efetivamente um conjunto significativo de planos municipais de defesa da floresta contra incêndios que não estão aprovados, não estão homologados. Foi nesta casa o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, um Presidente de Câmara do Partido Socialista, que aqui disse que era uma das responsabilidades de eles não estarem aprovados, era do ICNF. Ele próprio disse que no seu município, no município de Coimbra, não tinha o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios por culpa do ICNF. Por isso, Sr. Ministro, nós acompanhamos o Governo no esforço que está a ser feito. Estamos aqui para colaborar ativamente para que os trágicos acontecimentos não se repitam. Agora, não podemos permitir ao Sr. Ministro que tudo o que de mal acontece não é da sua responsabilidade. E tudo o de bom é da sua responsabilidade. Inclusivamente aquilo que disse aqui relativamente à legislação que foi publicada, que tem a ver com uma questão técnica de florestação. O Sr. Ministro, a esse propósito, diz a culpa não é minha, é uma decisão do Conselho de Ministros. Lamento que numa decisão técnica, puramente técnica, da responsabilidade do seu Ministério, o Sr. Ministro não a assuma como sua e esteja a dizer que é uma responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, José Rui Cruz. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD, pela voz do deputado Maurício Marques, vem aqui comentar a intervenção do próprio PSD e na audição do Sr. Ministro da Agricultura vem aqui fazer um balanço desta tragédia que abarca outros ministérios e tecendo comentários que não são próprios aqui do dia de hoje. Tem a ver com combate, com descoordenação de meios, que há muitos outros locais, o que significa, Sr. Ministro, isto significa, é simples, o PSD não tem argumentos para hoje confrontar o Sr. Ministro da Agricultura, este é precisamente o que podemos concluir. Mas eu queria para acalmar o PSD, eu queria virar-me um bocadinho para o CDS e dizer à deputada Hilda Araújo Novo, que nós anotámos, eu aliás consegui ouvir bem porque estou mais perto que o Sr. Ministro, que percebi do corte das oliveiras, percebi tudo isso, só não percebi aquela questão que morreram como nunca 100 pessoas. Isso não percebi, Mais de 100 pessoas. Isso não percebi, porque não é isso que estamos aqui a tratar. Isso também tem outro local. Isso também tem outro local. Nós aqui estamos a tratar de outro tipo de coisas. Essa demagogia barata, muito própria do CDS, não fica nada bem. Este não é o local próprio e, de facto, isto de facto faz lembrar outros tempos, e eu lamento profundamente essa insinuação que não fica nada bem ao CDS, e vou mesmo passar à frente. Em relação ao corte das oliveiras, ainda percebo. Agora, a outra, francamente, não consigo perceber. O PSD já fez aqui o seu número para televisivo, e, como tal, Sr. Ministro, as medidas do Ministério da Agricultura estão, de facto, bem, que o deputado Maurício Marques o que faz aqui é umas insinuações ao Partido Socialista. Em relação ao Presidente de Câmara, que refere tenta culpabilizar o ICNF, e o que foi dito pelo Presidente de Câmara do Partido Socialista não foi exatamente o que o deputado Maurício Marques aqui quis dizer. Foi sim que quem deveria aprovar esse plano era a Assembleia Municipal. Foi uma sugestão do Presidente de Câmara e não foi aquilo que o deputado Maurício Marques, ao seu jeito e ao seu estilo político, como verdadeiro político, quis desviar as atenções do que está verdadeiramente em causa. E quem falou, de facto, no cadastro e nas copas não fomos nós, foi o PSD. Portanto, o PSD vem comentar o próprio PSD à falta de argumentos para melhor. Feito isto, queria felicitar o Sr. Ministro e a forma como tem conduzido as políticas do Ministério da Agricultura e felicitá-lo pela sua explanação de hoje. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, primeira questão. A questão da tabela e dos valores inscritos na tabela. Como o Sr. Ministro bem entende, não é uma questão de honestidade ou desonestidade. As pessoas honestas cometem erros, pelas mais diversas razões. E tão honestos são os técnicos que elaboram a tabela, com certeza que não colocam em causa a sua honestidade, não tenho a menor razão para isso, como são honestas as pessoas que se queixam que as tabelas não são corretas. E, portanto, também não tenho razão para duvidar da honestidade das pessoas que aqui vêm dizer que as tabelas não são corretas. Portanto, não vamos pôr a transformar o debate político numa questão de honestidade, vamos transformar o debate político numa avaliação séria, se elas estão corretas ou se elas estão incorretas. O Sr. Ministro diz que elas estão corretas, as pessoas dizem que elas estão incorretas. Pronto, e portanto ficamos nesse ponto. E portanto não vamos colocar a questão em termos de honestidade, porque não é por aí que nós devemos ir, na minha opinião. Segunda questão, a questão do ordenamento florestal. Aquilo que está a ser feito neste momento, e é muito positiva a grande mobilização que existe para a limpeza dos terrenos, para a limpeza das faixas, enfim, é um esforço sem precedentes que nós saudamos e que apreciamos muito positivamente, e o Governo deu-me um contributo nesse sentido, como é evidente, mas o que nós estamos a fazer é fazer uma paisagem, ou tentar fazer uma paisagem florestal, um espaço rural, tal qual estava em Mação em 2003. Que já tinha os pontos de água, já tinha os aceiros, já tinha as faixas de proteção. E ardeu. É preciso ir muito mais longe do que isso. E aí, do nosso ponto de vista, como temos repetidamente dito, é preciso entrar a promover o ordenamento florestal e fazer a gestão agregada dos espaços florestais. Eu sei que já saiu a portaria sobre as unidades de gestão florestal, mas eu gostaria que fosse dada nota de em que medida é que está a ser desenvolvido esse esforço para promover a gestão agregada dos espaços florestais, porque é esse o passo que, para além da limpeza, dos aceiros, das faixas, tudo o que está a ser feito e tem que ser feito, e que tem que continuar a ser feito, é preciso transformar a paisagem rural, porque senão nós, tal qual aconteceu em Mação, que tinha tudo limpo, tudo organizado, e ardeu. Finalmente, para terminar, era um apelo a que fosse feita, intensificada a fiscalização ao plantio de eucaliptos, porque agora já não pode ser feito o plantio de eucaliptos, não pode ser pelo menos autorizado e feito. Continuam a ser plantados eucaliptos, deduzo, enfim, pressuponho, de decorrentes de autorizações dadas em tempo, mas que agora já não pode haver mais autorizações e, portanto, tem que haver uma fiscalização apertada das plantações que estão a ser feitas, e estão a ser feitas as plantações, se para saber se as licenças, efetivamente, foram emitidas em tempo, quando era possível emiti-las, ou se porventura já é plantio ilegal de eucaliptos que está a ocorrer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e dizer aqui duas ou três questões. Relativamente à primeira nota, tem a resposta ao deputado Rui Cruz. A questão de se falar dos mais de 100 mortes, Sr. Deputado, tem a ver, não é uma questão demagógica nem nada, é uma questão, uma constatação. A questão principal é que ninguém põe em causa o esforço que o Governo tem estado a fazer, mas que, sobretudo, os portugueses têm estado a fazer perante a tragédia que aconteceu o ano passado. A questão é que o Sr. Ministro não pode vir para aqui dizer que o Governo fez e que tem feito como nunca antes tem sido feito, como se nunca antes, como se aquilo que aconteceu já tivesse acontecido antes. A questão é que, face à tragédia que nunca antes tinha acontecido, é preciso tomar medidas que nunca antes tinham sido tomadas, e este é que é o ponto que não pode ser ignorado. No que diz respeito ao corte das oliveiras e ao trabalho que foi feito, Sr. Ministro, confesso que fiquei bastante preocupada com aquilo que o Sr. Ministro aqui veio dizer, porque fiquei com a impressão, e gostaria que o Sr. Ministro me pudesse esclarecer, que face à população rural que nós temos, envelhecida, com baixo nível de instrução, muitos deles, porque antigamente não era obrigatória, a escolaridade obrigatória era muito baixa, e portanto a grande maioria das pessoas que ainda vivem nos meios rurais, são pessoas idosas e com pouco nível de instrução, que por isso mesmo têm mais dificuldade do que os outros em aceder à informação. Perceberam mal, mas perceberam que havia um dedinho numa animação que foi feita e que foi passada em todas as televisões e no site do Ministério da Agricultura a apagar tudo quanto havia em 50 metros à volta, e foi por isso, e não por mais nada, que as pessoas arrancaram oliveiras, árvores de fruto e tudo aquilo que tinham nos jardins. Não foi porque leram aquilo que está na legislação, foi porque viram aquilo, a animação simplificada que o Governo construiu. E aquilo que eu percebi das palavras que o Sr. Ministro aqui disse, e diga-me se eu estou errada, é que ainda corremos o risco de as pessoas que interpretaram mal que o dedinho a apagar tudo era para apagar só as árvores florestais, que ainda por cima correm o risco de vir a ser autuadas e terem de pagar uma coima por terem cortado as oliveiras sem autorização, o que era no mínimo surreal. Para terminar, Sr. Ministro, relativamente aos parques de madeira e, sobretudo, e principalmente à madeira do Estado e, em particular, à madeira da Mata de Leiria, o CDS está muito preocupado porque, Sr. Ministro, já foi cortada muita madeira, alguma, mas está muita madeira em pé, vem o verão, há fungos, o que é que vai ser feita, como é que vai ser garantido que a melhor madeira que o país tem não se vai estragar?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aos Srs. Deputados, mas alguém tem dúvidas, no momento atual, de quem é a responsabilidade destes incêndios? Nós não temos dúvidas nenhumas, que são sucessivos governos PS, PSD e CDS, que têm, não é que não temos dúvidas nenhumas, que são as opções políticas, têm sido as escolhas dos últimos 40 anos, que levou a isto. Não podemos esquecer que os efeitos da política agrícola comum, não podemos esquecer as políticas também de coesão territorial, não podemos esquecer o desenvolvimento. Não somente que a responsabilidade são de todos. E a responsabilidade não é do Estado. Quem fez as escolhas, quem fez as opções políticas, responda por elas. E nós não temos dúvidas em relação a isso. Portanto, aquilo que nós temos a certeza é que depois de pressa e bem, não há quem. E isto tem que ser dito. E aquilo que eu quero dizer ao Sr. Ministro, e quero dizer com toda a franqueza e com o maior respeito, Sr. Ministro, por favor, não imite e nem sequer tente parecer a Ministra Assunção Cristas, que a única coisa que fazia era anunciar milhões e anunciar sucesso. Tudo tinha milhões e tudo tinha sucesso. E a verdade está aí à vista. A verdade está aí à vista. De facto, houve coisas que não correram bem, há coisas que não correram bem e nós temos que assumi-las. Em relação à questão do potencial produtivo, de facto, o Sr. Ministro fala sempre na questão do afeto. Mas nós sabemos que uma ovelha bordaleira não pode ser igual ao preço das outras. E se o Sr. Ministro diz que está disponível para alterar as tabelas e, em concreto, as espécies autóctones, deverá tomar essas medidas. Digo uma ovelha bordaleira, digo uma cabra serrana, digo uma vitela de Lafões, enfim. Estas são situações específicas e que não estão contempladas nas tabelas e podem ser corrigidas. Compreendo aquilo que o Sr. Ministro diz. Efetivamente existe a tabela. Depois, o Sr. Ministro falou aqui de uma questão e que eu quero também questioná-lo, tem a ver com a situação das candidaturas. De facto, 25 mil agricultores foram contemplados. Mas que agricultores são estes? São agricultores com única e exclusiva dedicação à agricultura, são agricultores com registro de atividade na autoridade tributária, são como é que é pessoas que têm na agricultura, que não é a sua principal atividade, como é que essas pessoas ficaram? Porque, e o Sr. Ministro sabe perfeitamente que acima dos 5 mil euros, por o critério de não ter atividade na autoridade tributária aberta, as pessoas não se candidataram a outros apoios e ficaram pelas simplificadas. E já agora, em relação à questão, para terminar, do Rejar, dizer que, de facto, tem saber se foi feito muitos pedidos de replantação e se está a ser cumprido aquilo que tem a ver com o que está em termos de plano de replantação do eucalipto e de que forma é que o ICNF, que está obrigado a fiscalizar 20% das ações de reflorestação, se tem ou não tem fiscalizado. E muito concretamente uma situação. Sr. Ministro, deverá ser afixada nas propriedades, quando as replantações, uma minuta. Essa minuta, porque o Sr. Ministro disse que, por si, o Rejar podia entrar de imediato em vigor. Conseguimos pô-lo entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018.
Faz-se a terminar.
E, de facto, esta minuta está criada, não está criada, está a ser utilizada, é devidamente afixada pelos produtores.
Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem para responder agora 5 minutos. Faz-se a voz, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Ó, Sr. Deputado, não se importa, agora o Sr. Ministro que responde, não é o Sr. Deputado. Não, mas o parte. Ó, Sr. Deputado, não se importa que o Sr. Ministro possa responder. Agradecer-lhe muito. Está bem? Ó, Sr. Ministro, faz favor de continuar, faz favor de iniciar a sua intervenção.
Deputado, eu vou, obviamente, começar por responder ao Sr. Deputado Maurício Marques, que procurou fazer aqui aquilo que nós, na gíria, convencionamos chamar por um número político. Isto é, a senhora deputada Emília Cerqueira veio-me dizer: Senhor Ministro, o Ministério da Agricultura foi enganado pelo Ministério da Administração Interna. O Ministério da Administração Interna fez uma lei que passou por cima do Ministério da Agricultura. E eu respondi: senhora deputada, senhores deputados, os senhores deviam saber que as leis não são feitas nos ministérios, as leis são feitas em Conselho de Ministros. E então vê o Sr. Deputado Maurício Marques, lá está o senhor a sacudir a água do capote, a querer dizer que a culpa é do Conselho de Ministros. Não é a culpa, o mérito é do Conselho de Ministros. O mérito de fazer uma lei que vai mais longe do que aquela que existia e que visa prevenir mais do que aquela que existia, o mérito é do Conselho de Ministros, não é do Ministro da Administração Interna, não é do Ministro da Agricultura. As leis, senhor deputado, e custa-me crer que o senhor deputado, com tantos anos de experiência, ignore que os decretos-leis são aprovados em Conselhos de Ministros. Portanto, tenho todo o gosto em informá-lo, senhor deputado, que as leis são aprovadas na Assembleia da República e os decretos-leis são aprovados em Conselho de Ministros. Não parece, senhor deputado. A sua intervenção anterior demonstrou que aparentava não saber este princípio elementar do procedimento legislativo. Mas, de qualquer modo, portanto, penso que ficou esclarecido a partir de agora completamente. Sr. Deputado Matias, Carlos Matias, eu não disse que as tabelas que existem são perfeitas. Não serão, certamente. O que eu digo é que são tabelas que são feitas por técnicos, são validadas por, no caso, pelo INEAV, onde está o conhecimento científico sobre cada uma das atividades, e depois são validadas, portanto, eu admito que elas estejam incorretas. E aceito qualquer crítica e aceito até que possa haver a necessidade de as mudar. Mas isso não é por impulso político ou por estado de alma. É em propostas fundamentadas, dizendo o bem tal que nas tabelas está calculado no valor Y, deveria ter este valor com estes fundamentos. E, portanto, todas as propostas fundamentadas, sob qualquer hipotética discrepância entre as tabelas e aquilo que elas deveriam ser, nós estamos dispostos para as analisar. Agora, não podemos analisá-las por meros palpites de cidadãos ou de quem quer que seja que não se conformem com isso. Agora, eu aceito que devam ser corrigidas e que não há obviamente trabalho perfeito nessa matéria, até porque há um conjunto enorme de bens, ou seja, há bens até que tiveram que ser avaliados e que não constam das tabelas, não é? Ainda outro dia, pusemos aquela questão da escada. a partir do valor de uma escada. E como é que um técnico resolveu calcular o valor da escada, não é? Ora, não pode haver tabelas estandardizadas. E a escada tem quantos? Tem 5 degraus ou tem 25 degraus? Quer dizer, tem de haver, em alguns casos, também algum bom senso na avaliação dessas questões. E o Sr. Deputado Carlos Matias disse também, e bem, que em Mação, apesar de ser considerado um município exemplar no que diz respeito ao ordenamento da floresta, tudo ardeu. O que mostra bem a anormalidade do fenómeno que nos atingiu o ano passado. Que até mesmo nos sítios, mesmo em Oliveira do Hospital, onde havia um trabalho também fantástico em termos de ordenamento florestal, mesmo assim ardeu. O que quer dizer que temos de ir muito mais longe, porque as alterações climáticas e as circunstâncias que estão a verificar-se vão para além daquilo que provavelmente antes tinha acontecido. Quanto à fiscalização dos eucaliptos, naturalmente, que, como o Sr. Deputado sabe, a fiscalização em matéria florestal compete à Guarda Florestal e ao SEPNA, que é o serviço da GNR, que são estruturas que estão na dependência do Ministério da Administração Interna e que, naturalmente, lhes cabe fazer a fiscalização de tudo aquilo que na floresta não esteja a correr bem. E, portanto, eu estou certo que a GNR e a Guarda Florestal nela integrada estão a cumprir esse papel de fiscalização. A senhora deputada de Patrícia Fonseca, perdoe que lhe diga, mas cometeu aqui um erro terrível, que é um erro muito típico dos cidadãos urbanos. Sim, sim, senhora deputada. A senhora deputada comportou-se como o típico urbano que tende a desqualificar as populações rurais, dizendo que são pessoas velhas, de baixa instrução, que não percebem... Olha, senhora deputada, é exatamente o contrário. As pessoas que vivem no mundo rural, e digo por experiência própria, são pessoas muito sábias. São tudo menos ignorantes. São tudo menos ignorantes. E se, em alguns casos, são tudo menos ignorantes, e se, em alguns casos, possa ter ocorrido algum excesso do corte... Olha, eu até estou convencido que são daqueles urbanos que têm a sua quinta no campo. Estou convencido que os que fizeram essas aparentes... Os que terão cometido essas aparentes violações da lei, eu tenho muitas dúvidas que sejam das populações rurais. Porque sabem o valor de uma fruteira? Sabem o valor de uma oliveira? Sabem o valor inestimável de um sobreiro? Essas pessoas não cortam indiscriminadamente estas árvores. E, portanto, se aconteceram... Olha, o Ministério da Agricultura não tem grande informação sobre essa matéria. Pode ter acontecido aqui ou acolá. E aqueles que estão contra a limpeza, e aqueles que estão contra a mobilização que o país fez para limpar a floresta, procuram todos os pretextos para desvalorizar este trabalho. E um deles é dizer que a lei agora é má, porque é excessiva e porque as pessoas são ignorantes na sua aplicação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, muito obrigado.
Faltou só uma pergunta, portanto, me desse 30 segundos só para dizer ao Sr. Deputado João Dias que ele pôs-me aqui uma questão.
Sr. Deputado também... Sr. Deputado... É uma interpelação à mesa? Então, Sr. Ministro, 30 segundos para responder aqui ao Sr. Deputado João Dias, para ficar completa esta, não, o esta senhor, ronda.
O Sr. Deputado perguntou que agricultores é que foram beneficiados com estas medidas. Foram todos os agricultores e não agricultores que, tendo tido prejuízos em dependências agrícolas ou em bens agrícolas, foram afetados pelos incêndios. Agricultores e não agricultores. Todos, sem exceção, beneficiaram destes apoios. Mesmo as pessoas que tinham a casa de fim de semana, mesmo as pessoas que são agricultores a tempo parcial, todos aqueles que tiveram prejuízo tiveram a oportunidade de ser beneficiados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A senhora deputada é para fazer a interpelação à mesa. A senhora deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, porque o Sr. Ministro fez uma acusou-me de ser urbana e, portanto, eu entendo que tenho de fazer a defesa da honra e queria...
Faz favor de continuar, Sra. Deputada.
Senhor, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio, Sr. Ministro, eu não posso aceitar aquilo que o senhor, a distorção que o Sr. Ministro fez às minhas afirmações para evitar responder às questões que eu lhe coloquei, porque o Sr. Ministro limitou-se a tecer considerações relativamente à afirmação que eu fiz, que é verdadeira, porque não é verdade que eu seja urbana, eu vivo no meio rural, trabalhei durante toda a minha vida profissional, porque eu não sou deputada há 20 anos, eu sou deputada há 2 anos e meio, toda a minha vida profissional, eu trabalhei numa associação de agricultores, com agricultores que são com muita instrução e com pouca instrução. E, portanto, o Sr. Ministro vir-me a mim dizer que eu chamo os agricultores de ignorantes, não é verdade, não foi isso que eu fiz. Aquilo que eu lhe disse é uma realidade, a grande maioria, não são todos, das pessoas que vivem no mundo rural, muitos deles não têm acesso à internet, não sabem trabalhar com a internet, não têm acesso à informação, são pessoas idosas e as por idosas que são, como idosas que são, na altura a escolaridade obrigatória era muito baixa e têm pouco nível de instrução. Pouco nível de instrução não é dizer que as pessoas são ignorantes. As pessoas são sábias. As pessoas são sábias. Eu não chamei ignorantes a ninguém. Fica isso aqui bem claro. Os senhores deputados estão muito incomodados, mas eu, o senhor ministro...
Senhora deputada, agradecia que terminasse e agradecia aos senhores deputados. Senhores deputados... Senhora deputada, eu agradeço. Senhora deputada, eu não mandei calar, o que estou a dizer é que nós queremos fazer ouvir e, naturalmente, podemos não concordar que a senhora deputada fale. O que devemos é pelo menos ouvi-la, não é? É isso que eu estou a pedir. E pedi então à senhora deputada para terminar, por favor.
Para terminar, senhor Presidente,
mas breve,
em
seja
suma,
breve, por favor.
30 segundos, eu ter pouco nível de instrução não é igual a ser ignorante. Eu não chamei ninguém de ignorante e, portanto, fica aqui o meu protesto relativamente ao seu comentário e a constatação de que o senhor Ministro teceu essas considerações e não respondeu à questão que eu lhe coloquei,
senhora
que
deputada,
é relativamente às autuações.
Ficou anotado. Muito obrigado. O Sr. Ministro pretende responder?
Sr. Presidente, se me disse,
também
só para defender a
para
honra.
Esclarecer, para esclarecer, para clarificar.
Eu fui acusado de ter ofendido a honra da senhora deputada, chamando-lhe urbana. Ora, eu não creio que a qualidade de urbano ou de rural constituam uma desonra para quem quer que seja. Antes, pelo contrário, há muita gente que tem orgulho em ser urbano e que o tem em ser rural. O que a senhora deputada disse é que houve um conjunto de pessoas que terão feito coisas aparentemente incompreensíveis, como destruir olivais, como destruir árvores de fruto, e eu disse que não é provável que quem tenha cometido isso sejam as pessoas rurais, as pessoas que vivem no campo, que conhecem a natureza, que conhecem as plantas, que conhecem a sua utilidade e que sabem o valor que elas têm. E uma árvore ornamental ou uma árvore de exploração maciça, como o eucalipto, não tem o mesmo valor que uma fruteira ou como uma oliveira e que, portanto, pessoas que vivem no campo, que são agricultores, não cometem esses excessos seguramente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e Srs. Deputados, chegou à mesa uma sugestão de que fizéssemos um ligeiro intervalo de 5 minutos para iniciarmos a audição do segundo requerimento do PSD. Portanto, 5 minutos de intervalo e agradecia que regressassem novamente daqui por 5 minutos. 11:20. Obrigado.